Boa tarde, ao José Fialho e também ao André Goulart e a restante equipa do programa Semanário e Rádio Pico. Sejam bem-vindos ao noticiário sobre nós, convosco Maurício de Jesus, da Ilha de São Jorge. O município da Calheta, recentemente, informou que as festas em honra do Divino Espírito Santo assumem-se como um dos principais testemunhos de fé do nosso povo e juntos podemos levar este culto às finalistas das Sete Maravilhas da Cultura Popular. Sendo assim, o município da Calheta conta consigo para o reconhecimento da importância deste culto. Até dia 24 de julho, contribua com a chamada telefónica para o número 760-207-803. O CDS alertou para a urgência de obras na Feijã de João Dias, em São Jorge. A deputada Catarina Cabeceiras, do Grupo Parlamentar CDS-PP Açores, pediu ao Governo Regional que divulgasse em que estado de execução se encontra a obra de proteção costeira da Feijã de João Dias, proposta pelo CDS-PP em sede de Plano e Orçamento Regional para o ano 2020. A proposta do CDS, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, teve em conta que a Feijã de João Dias, à semelhança do que ocorre em outras zonas costeiras da Ilha de São Jorge, é bastante fustigada por ondulações fortes que intensificam o processo de erosão, colocando em causa a segurança de pessoas e bens na Feijã, bem como o respectivo acesso pendonal. No entender de Catarina Cabeceiras, é urgente que o Governo Regional proceda ao cumprimento dos compromissos respeitados à consolidação de zonas altamente expostas à erosão costeira, como a Feijã de João Dias, tendo em vista a salvaguarda de vidas humanas e dos ecossistemas que lhes estão afetos, afirmou assim Catarina Cabeceiras. O município das Velas informou que a gestão de resíduos deve ser uma preocupação de todos nós. As pilhas são um tipo de resíduos que têm efeitos extremamente nocivos para o ambiente, uma vez que estas libertam metais altamente tóxicos e não biodegradáveis e, se não tiverem um destino de final adequado, os compostos podem ser libertados na natureza, poluindo os solos e a água e pondo em risco a saúde pública. Promover a reciclagem com a colocação do ecoponto adequado permite-nos melhorar o nosso serviço e continuamente melhorar o ambiente da nossa terra. Fez assim este apelo para se reciclar. Também, o mesmo município informou que os serviços do município continuam a efetuar desbaratização nas caixas e sarjetas da água pluviais na Vila das Velas entre os dias 20 e 24 de julho de 2020, no horário das 9 às 16h30 durante o dia. Contudo, a referida atividade fica sujeita às condições meteorológicas. Recentemente, também o mesmo município informou da aquisição de uma nova máquina de carpintaria. O município de Velas, continuando assim um empenho em dotar os diversos serviços municipais de novos equipamentos adequados ao desenvolvimento das suas tarefas, neste caso em apreço com a aquisição de uma nova máquina multifunções para a carpintaria, a qual permitirá termos uma maior autonomia de trabalho neste setor e certamente contribuirá para o aumento da rentabilidade dos serviços, bem como da segurança dos colaboradores, tendo por base a sua avançada tecnologia. A requalificação do espaço público da Feijã das Almas já se encontra a decorrer em empreitada de reabilitação do espaço, a qual tem um valor global na ordem dos 212 mil euros, já com o IVA incluído. A obra em causa, com o projeto de autoria do Gabinete Técnico do Município de Velas, passa pela requalificação de inúmeros espaços públicos, nomeadamente a zona do Poço de Baixa Mar, miradores, entre outros, passando pela construção de paredes de suporte e contenção, colocação de proteções de inox, madeira tratada, repavimentação de toda a via de acesso pedonal e para motos. Em suma, pretendemos com esta intervenção criar mais segurança no interior da referida Feijã, mas sobretudo dar um aspecto mais aprazível e harmonioso, em que muito certamente contribuirá para continuarmos a fazer da nossa terra um lugar onde cada vez mais se gosta de viver e estar, informou assim o município de Velas. O mesmo município apoiou os bombeiros voluntários de Velas, colaborando assim com a Associação Humanitária dos Bombeiros e Voluntários de Velas na execução de dois projetos de arquitetura desenvolvidos pelo Gabinete Técnico do Município, que consiste na reabilitação do quartel e na construção de dois apartamentos T0. Salientar que, além do apoio técnico, o Município disponibilizará um apoio monetário no valor de 12.500 euros. Para a aquisição de materiais para a realização das obras em causa. Para Luís Silveira, presidente do município, as instituições são importantes parceiros da autarquia, no caso em apreço os bombeiros voluntários de Velas, que prestam um importante apoio de socorro e auxílio à população nas mais variadas vertentes, e que em muito têm construído para o bem-estar dos nossos munícipes, estando disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano. A todos estes homens e mulheres que dão o melhor de si a favor dos que mais precisam, um grande bem-haja. Também no âmbito de inúmeros investimentos que o município tem vindo a realizar, os quais visam dotar os diversos serviços de autarquia de mais e melhores meios, adequados à realização das inúmeras tarefas que são desenvolvidas. Neste sentido, foi adquirido uma moto 4, a qual terá a finalidade de servir de suporte à manutenção dos relevados sintéticos dos campos de jogos de velas e Urzelina, assim como no apoio à recolha de resíduos em algumas feijões do Conselho de Velas. Em suma, o município continua a investir em diversos tipos de equipamento, dotando assim a autarquia de recursos técnicos e operacionais que contribuam para a realização das tarefas que têm adstritas. O município também, por fim, continua o trabalho de reabilitação de inúmeras vias municipais, um pouco por todo o Conselho, no caso em apreço na Freguesia de Rosais, no caminho de Loural, num trabalho de parceria com a Junta de Freguesia. A intervenção em causa consiste, nesta fase, à reconstrução e construção de paredes de suporte e proteção da estrada, visando a futura pavimentação deste troço da zona habitacional. Juntos faremos desta terra um lugar onde cada vez mais se gosta de estar e viver. Hoje teremos aqui uma reportagem com o Pedro Leonardes, que teve a fazer trinchos para carros de bois. Um trabalho já pouco visto, que ele próprio já não fazia há mais de 30 anos. A última vez que tinha feito tinha sido com o seu pai, ainda na altura em que tinham uma pequena oficina.
Temos um balde de água cada lado para trabalhar de bombeiro. Ponho o ar cá em baixo e digo água. E começo a despejar água, mas não é despejar o balde pequeno. Ele vai despejando assim à volta, sempre cima dela. Que é para depois ver se tem que compensar alguma pancada mais abaixo nas bandas de trás. Estás sempre. Mas depois de ser para a água devagarinho, tens ali o outro balde. Entretanto, o Isalino também está aqui à mão. O Isalino depois passa em suas voltas, ok? Este tipo de cova, assim na terra, também era usada há uns anos atrás. Já não apanhei essa parte, mas o meu pai contava-me que iam para as rochas, cortavam mato, ou vassoura, como muita gente chama, para fazer carvão para trabalhar na forja, para aquecer o ferro. Uns anos mais tarde, depois veio o carvão de minério, veio substituir isso e depois, entretanto, acabou também já, ou pelo menos já não arranjava-me fornecedor há muitos anos. E o meu pai voltou outra vez, ainda aí há cerca de 40 anos atrás, a voltar a fazer este tipo de trabalho para adquirir o carvão, mas já não nas rochas, já fazíamos aqui na horta, fazíamos por vezes uma cova, arranjávamos alguma lenha e fazíamos este trabalho que eu estou aqui a fazer, sem os trinchos. A cova era bastante mais funda. Quando estava tudo a arder, ou quase ardido, o que é que fazíamos a seguir? Pegávamos na terra, começávamos a mandar para cima do carvão, de forma a sufocar e a fazer com que não houvesse mais oxigênio, e então a combustão parava por ali. Parava por ali porquê? Porque nós precisávamos que ela continuasse, mas depois na forja, para aquecer os ferros. Engata ali no arco. Deixa eu mandar. Engata ali no arco. Nós há uns anos o que usávamos era uma pedra de um moinho. Uma pedra redonda do moinho para fazer este trabalho. Em 1980 e alguns anos, não recordo, a pedra partiu-se. E então, mais tarde, alguns anos mais tarde, ela partiu-se, ainda conseguimos colar, mas aqui não funcionava. E uns anos mais tarde veio uma debulhadora aqui para o Caminho Largo, já antiga também, ainda trabalhou aqui há alguns anos. Depois foi desmantelada e o meu pai nessa altura aproveitou uma roda dessa debulhadora, que é isto que aqui está, e depois encheu de cimento, de argamassa, e fez isto. Ainda perdura, tenho aguardado com algum carinho também, e ainda perdura para podermos usar hoje. Não sei se irá ser usada mais alguma vez, mas pelo menos para esta vez ainda vai durar. Hoje vamos usar um tanque de água, um tanque que é usado para a água para o gado. Porquê? Porque antigamente fazíamos isto sempre junto à ribeira e escolhíamos as alturas do ano em que a ribeira tivesse água que para nos permitir fazer este trabalho. Antes de 80 ainda o fizemos numa oficina velhinha onde o meu pai trabalhava, onde ele tinha um tanque já preparado para isto. Depois, nos anos seguintes, é que começámos a fazer isto junto à Ribeira para termos a possibilidade de termos água. E não puxas,
só
aguentas. Porque se tu puxares o ar, fecha e não consigo tão lugar.
Agradeço o convite do Pedro Leonardes para fazer esta reportagem e espero que tenham gostado. Por hoje é tudo e agora me despeço, desejando um bom fim de semana a todos os ouvintes do programa semanário, bem como da Rádio Pico, e também ao José Fialho, André Goulart e a restante equipa do programa e das rádios. Como frase desta semana, trago uma frase de Luther King que disse: "Se um homem não descobriu nada pelo que morreria, não está pronto para viver." E assim me despeço. Esteve convosco Maurício de Jesus, desde a ilha